Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde de hoje começa contando para você que um peixe exótico é alvo de tráfico e está virando artigo de luxo no México. A reportagem é de Márcia Becara.
O Mar de Cortez, no norte do México, é um paraíso da biodiversidade. Mas a pesca ilegal da totoaba, um peixe muito procurado na China, está colocando em risco essa espécie, assim como a vaquinha do mar, um mamífero marinho do mesmo tamanho. Do outro lado do Pacífico, clientes asiáticos ricos desembolsam milhares de dólares para comer a bexiga natatória da totoaba por suas propriedades supostamente curativas, que nunca foram comprovadas. No mercado negro, o preço da totoaba excede até mesmo da cocaína, tornando-o um produto de luxo no comércio clandestino internacional. Alejandro Oliveira é representante da ONG norte-americana Center for Biological Diversity, localizada na Califórnia, que luta para proteger essa espécie.
A totoaba é um peixe apenas encontrado no Golfo da Califórnia, especialmente concentrado na parte norte da península. Esses peixes também são conhecidos como roncadores pelo som que emitem. São capturados também por sua carne, porque são peixes que crescem até 2 metros e são largos, sendo exibidos como troféus de pesca nos Estados Unidos. Agora, a espécie é também caçada por outro motivo. Eles possuem um órgão que se chama bexiga natatória, que garante a sua habilidade de flutuar na superfície ou de manter o equilíbrio nas profundezas. Esse órgão é agora intensamente procurado por traficantes, porque é comercializado depois de seco e é consumido como produto de luxo pelos países asiáticos. Por isso é tão desejado.
Diante do declínio da população de totoaba, a pesca foi completamente proibida em 1975. Desde então, essa atividade se tornou um negócio lucrativo para uma rede mafiosa, o chamado Cartel do Mar, como constatou o jornalista belga Hugo von Offel.
La venden como entre 3 ou 4 mil.
Os traficantes do cartel de Sinaloa pescam a totoaba e a vendem por 3 ou 4 mil dólares o quilo. A bexiga pesa mais ou menos 1 quilo. Para se ter uma ideia, 1 quilo de camarão vale entre 15 e 10 dólares. Então, a totoaba é um produto que muda a vida deles. Eles o vendem a 3 ou 4 mil dólares a um representante do cartel, que depois o colocam num freezer para cruzar o deserto e a fronteira. Ou vendem para a China, a partir dos Estados Unidos por avião. Uma vez na China, a bexiga da totoaba vale até 50 mil dólares o quilo. Isso é mais que a cocaína. Obviamente, o cartel não vai deixar passar essa oportunidade. Da mesma forma que se meteu no tráfico de drogas, armas e pessoas, agora o cartel se envolve no tráfico de totoaba. No entanto, há uma guerra em curso muito perigosa entre o cartel de Sinaloa e outros grupos criminosos que também querem lucrar com este negócio.
Criminales que querem também coger um pouco de todo este negócio, né?
Esse é um negócio que contribui para a extinção de duas espécies e que continua impune. A caça aos traficantes é complicada, uma vez que muitos deles contam com a cumplicidade das autoridades mexicanas, como relata Hugo von Offel.
Pues este hombre, la verdad, es un hombre muy misterioso.
Existe um homem misterioso que sabemos estar metido no tráfico de pessoas na China, mas também na falsificação de documentos oficiais. No entanto, muitas fontes fontes acreditam que ele mora hoje em Tijuana e controla vários restaurantes, inclusive na Califórnia. Mas como ele traficou um grande volume de totoabas, seu nome apareceu, Jungchang Wu. Ele ainda é um fugitivo da justiça, que emitiu um mandado de prisão por meio da Interpol. Jungchang poderia estar escondido no México, contando com a cumplicidade das autoridades locais.
No final de março desse ano, o México foi finalmente sancionado pela União Internacional para a Conservação da Natureza por não ter conseguido impedir a pesca ilegal da totoaba. Como resultado dessas sanções, o país vai perder as permissões de exportação de dezenas de espécies de animais e plantas selvagens. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Márcia Bechara.
Obrigada, Márcia, trazendo para a gente informações aqui no Pense Verde, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Plantas não convencionais podem reforçar a nutrição dos brasileiros. Quem nos conta é Alan Barbosa.
Plantas alimentícias não convencionais, já ouviu falar? Pois é, as punks, como são conhecidas, revelam um universo bem maior de opções para o cardápio do dia a dia, além das que costumeiramente utilizamos. Algumas variedades são mais comuns em alguns estados, outras nem tanto assim. É o caso, por exemplo, da Ora Pronobis, em Minas Gerais, planta rica em cálcio e ferro, e a vinagreira, utilizada para o preparo do arroz de cuxá maranhense. As folhas também podem ser usadas para fazer chá de hibisco. O desafio é fazer com que a diversidade de punks disponíveis no país entre na rotina alimentar dos brasileiros, como explica a nutricionista da Emater do Distrito Federal, Daniele Amaral.
São mais de 3 mil espécies, muito mais de 3 mil espécies que a gente tem, que não são conhecidas. Então, assim, a gente tem muita diversidade. Serralha, a gente tem azedinha, que dá para fazer saladas deliciosas. Tem a capuchinha também, que tem luteína, que é ótimo para os olhos. Então, assim, a gente tem muita opção. A gente só precisa diversificar. Não ficar só aquela saladinha de alface e tomate, entendeu? Tá diversificando. Mas, para isso, o consumidor precisa estar atento, né? E conhecer e demandar isso do agricultor.
E um dos trabalhos da Emater DF é justamente orientar e capacitar os agricultores da região para que plantas alimentícias não convencionais estejam disponíveis para os consumidores. As punks geralmente são nativas, então é bem possível que o consumidor tenha alguma no quintal de casa e nem saiba.
Eu falo que é até uma questão de soberania alimentar, né? Diminuir a fome, aumentar a segurança alimentar nutricional dessas pessoas, né? Da nossa população, é fazer com que elas consumam um alimento de alto valor nutricional, com compostos bioativos, porque não recebe, é concentrado, porque não recebe agrotóxico, né? E elas são nativas. Então, assim, é aproveitar e diversificar a alimentação.
Na lista de plantas alimentícias não convencionais, também tem capixaba, beldroega, mangarito, fisalis, arendeira, taioba, entre tantas outras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Obrigada, Alan Barbosa, trazendo por aqui informações. E hoje, a Fabielle Paim de Lima, que é extensionista da Emater, vai trazer para a gente informações sobre o ginkgo biloba. Já ouviu falar? É o que a gente vai conferir agora.
Você já ouviu falar no ginkgo biloba? Ela é uma planta medicinal ancestral da China que é bastante rica em flavonoides e que tem uma forte ação anti-inflamatória e também antioxidante. Os extratos feitos com esta planta parecem possuir vários benefícios para a saúde que estão relacionados principalmente com a melhora do fluxo sanguíneo arterial, cerebral e também periférico. Devido à sua ação especialmente marcada na estimulação cerebral, o ginkgo biloba é considerado como um elixir natural para a nossa saúde mental. Esta planta também possui muitos outros benefícios relacionados com a saúde circulatória, ocular e do coração. Alguns dos seus principais benefícios incluem a melhora no rendimento cerebral e também na concentração, evita a perda da memória. Isso se deve ao aumento da circulação sanguínea no cérebro e também à melhora da capacidade cognitiva. Ela ajuda a combater a ansiedade e também a depressão. O uso do gingo biloba ajuda a melhorar a capacidade do corpo para lidar com os elevados níveis de cortisol e de adrenalina que são produzidos no nosso organismo quando existe um episódio de muito estresse. Dessa forma, pessoas que sofrem com distúrbios de ansiedade podem ter benefícios com o consumo dessa planta, já que se torna mais fácil lidar com o excesso de estresse que está sentindo. É importante ressaltar que, mesmo se tratando de uma planta medicinal e de ter tantos benefícios, o seu consumo deve ser feito com cautela. Da Emater de Monte Alegre dos Campos para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabiele Paim de Lima.
Obrigada, Fabiele, trazendo aí curiosidades e informações sobre o ginkgo biloba. Seguimos no Pense Verde, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre melhor para você, associado. Agora nós vamos contar para você que plano orientações de resgate e de cuidado de animais em desastres.
Quando pensamos em desastres em massa, como as chuvas no litoral norte de São Paulo e o rompimento de barragens em Minas Gerais, sabemos que o salvamento de vítimas é primordial. Há anos, diversos protocolos orientam as equipes de resgate à vida humana e, desde março, novas diretrizes estabelecem também a forma como médicos veterinários e zootecnistas devem conduzir o resgate de animais domésticos e silvestres. Publicada no dia 29 de março, a Resolução 1511 já está em vigor e traz pontos importantes para a atuação desses profissionais. Quem explica é Laysa Bonella Gomes, presidente da Comissão Nacional de Desastres em Massa envolvendo animais.
Quais são os principais objetivos dessa resolução? Direcionar esses profissionais para que a atuação deles seja coordenada aos órgãos que já trabalham nesses incidentes. À Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, a gente chama de Sistema de Comando de Incidente. E um último ponto mais relevante é a segurança também, uma vez que esse profissional vai se registrar, vai ser responsável técnico por aquela atuação, por aquele posto médico veterinário, se for o caso de ser instituído. Então é importante também que o profissional possa ser resguardado perante a sua atuação nesses incidentes.
A resolução estabelece ainda que os conselhos regionais de medicina veterinária poderão criar um banco de cadastro para profissionais que desejarem se voluntariar para atuar nas ações de resgate. No entanto, Laysa destaca que esses profissionais devem estar conscientes de que suas ações ou omissões podem ser responsabilizadas.
Todos os anos, o Brasil sofre com a recorrência dos desastres. Portanto, é importante não só que o profissional esteja capacitado, devidamente treinado, mas que também conheça as legislações vigentes no que tange ao manejo e resgate de animais silvestres, domésticos, as normativas e documentos que versam sobre os desastres no nosso país, para que a sua atuação seja adequada, efetiva, ética. Isso é muito importante.
O sistema CFMV, CRMVs lembra os médicos veterinários e zootecnistas do Brasil sobre a campanha de recadastramento para receber a nova cédula física e digital. A atualização dos dados é de graça, basta acessar o site cfmv.gov.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
Está aí a nossa informação de hoje para você, encerrando o nosso Pense Verde, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A você, um ótimo final de semana, de paz e bem, te cuida!